Nós queremos ler uma palavra antes de orarmos, e então perguntaremos ao irmão Frank, porque ele certamente tem algo a relatar. Aqui o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no segundo capítulo, na primeira carta, 1 Timóteo, capítulo 2, ele exclama a partir do versículo 1, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam petições, súplicas, intercessões e ações de graças por todas as pessoas, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Que Deus nos possa ajudar para isso, que Deus nos conceda um coração para fazer isso, que como o apóstolo Paulo disse aqui a Timóteo e aos seus contemporâneos, hoje essa palavra, o Espírito de Deus fala a nós, a você e a mim, para que, como disse o apóstolo Paulo, e expressou a exortação que devemos fazer petições e orações, intercessões e ações de graças por todas as pessoas e por tudo o que Deus fez a nós ou por nós. Nós sabemos que Ele deu a sua vida, Ele nos comprou, Ele nos redimiu, Ele nos destinou a ser a sua propriedade. E o apóstolo Paulo não se esqueceu de orar por todas as autoridades e por todos os que estão lá no comando, se assim posso dizer, para que possamos levar uma vida tranquila em toda piedade e honra. E é por isso que somos gratos ao nosso Deus, que nos foi dada a possibilidade de nos reunirmos diante de Deus em silêncio e paz. Não somos perturbados, temos o direito e o privilégio de estarmos juntos. E por isso queremos nos levantar e agradecer a nosso Senhor juntos. Então pediremos ao irmão Frank. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua graça e fidelidade. Que privilégio foi dado a mim e a todos nós, ó Deus, para que possamos nos apresentar diante da Tua face, ó Senhor, para Te adorar e louvar o Teu nome. Senhor no céu, eu não sou digno nem tenho valor, ó Deus. Como eu poderia ter merecido, Senhor, que Tu me tenhas demonstrado tanta misericórdia para comigo, Senhor? Não apenas para comigo, mas com todos que estão aqui ou que não podem estar aqui, ó Deus. Nós Te agradecemos, ó Senhor, por podermos interceder uns pelos outros, Senhor, diante da Tua face, Senhor, e dar a gratidão. Ó Senhor, eu Te agradeço e Te peço, Jesus Cristo, fale ainda conosco. Ó Senhor, ainda fale com todas as pessoas, Senhor, pelas quais Tu morreste, ó Deus. Fale ainda, Senhor, a cada um dos que ouviram e ouvem a Tua palavra, Senhor. E deixa-nos louvar a Ti, Senhor. Abençoe a boca pela qual Tu desejas falar, Senhor. Unja, Senhor. E deixa-nos louvar a Ti, Senhor. Nós Te pedimos também, Senhor, por nosso irmão Rus, que se confiou à intercessão. Ó Senhor, abençoa-o, concede-lhe graça, Senhor. Quando ele abrir a sua boca, que o teu nome seja honrado e a tua palavra, Senhor, seja pronunciada com clareza e verdade, ó Senhor. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Por favor, tenha misericórdia de nós. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós somos gratos a Deus por podermos estar aqui. Como eu digo repetidas vezes, para adorar, e isso em espírito e em verdade. Quando cantamos esse hino, o segundo, e chegamos à última estrofe, e aqui está: não mais um caminho próprio e não mais vontade própria, determines tu somente, que nós possamos dizer isso assim e pensar de coração, que Deus possa dar a sua resposta para isso. Não mais vontade própria e não vontade própria mais. Determines tu, decidas tu somente. Eu me entrego a ti completamente. Tu deves ser tudo para mim. E então se cumprirá aquilo que cantamos na primeira estrofe. Tu te revelaste a mim, ó Senhor, em grande favor. Tu me carregas como um pastor, com tanta ternura e paciência amorosa. Isso nós desejamos a nós de todo o coração. Que o Senhor nos aceite, que Ele se revele a nós. E que então não haja mais nenhum caminho ou vontade própria. Mas como nosso Salvador, Ele mesmo, suplicou e disse: não se faça a minha vontade, mas a tua. E Ele, como Filho de Deus, Ele foi o nosso exemplo para isso. Eu sei, são duas coisas diferentes. Uma vez, falar sobre a vontade de Deus ou de fato realizá-la. Se formos sinceros, Deus nos permitirá ser bem-sucedidos. Eu tenho coisas boas a serem relatadas e saudações daqueles que foram abençoados nessa última viagem em Singapura, Indonésia, Filipinas e agora, no fim, ainda na Grécia. Em todos os lugares, há pessoas que têm fome e sede de justiça. E nós temos um tal poderoso testemunho e palavra de Deus para ser trazida, para oferecer o que ninguém já em todas as gerações não pôde oferecer. E eu tenho que dizer, mais uma vez, pudemos vivenciar a fidelidade de Deus e também a vitória de Deus, que é revelada repetidas vezes por meio do seu Espírito e pelo seu sangue. E percebemos onde pessoas, junto às palavras do irmão Branham, essas expressões, colocam em fileira sem ordená-las na Bíblia. Isso não funciona assim. A mensagem divina jamais pode ser integrada e organizada fora da Bíblia. Isso simplesmente não pode ser assim. O testemunho de Deus, o testemunho completo de Deus, são as Santas Escrituras. E o ministério do irmão Branham consistiu em nos revelar a nós esse conselho divino de salvação e os mistérios ocultos daqui. Nós não fomos atingidos em um vácuo no lugar vazio, também não somos um foguete, nós somos como povo de Deus, nós fomos trazidos de volta ao fundamento original que já era a medida para os apóstolos e profetas e sobre o qual nós podemos ser edificados. Em suma, somos gratos a Deus. E eu gostaria de voltar a isso novamente. Nós não somente cantamos, mas pensamos de todo o coração. Tu te revelaste a mim, Senhor, em grande favor. Tu me carregas como um pastor, a mim com tanta ternura e paciência amorosa. Quanta paciência o Senhor manifestou em sua e na minha vida. Todos nós já teríamos perdido a paciência tantas vezes, mas o Senhor, que nos amou com seu amor eterno, não pode de outra forma, a não ser com grande paciência, nos suportar e estar conosco até que estejamos com Ele. Eu voltarei ainda ao último versículo. Não mais um caminho próprio, e não mais vontade própria. Determines tu somente. Se isso com todos nós puder ser pensado sincero e ser assim, isso terá que ser assim. Será impossível alcançar a perfeição na vontade permissiva de Deus. Será a perfeita vontade de Deus. Ninguém crie seu próprio plano de como deve ser essa perfeita vontade de Deus ou o caminho pelo qual Ele nos conduz. Será sempre diferente e virá de uma forma diferente como nós pensamos, sempre. Mas se tivermos esse desejo em nosso coração, então nós vivenciaremos que Deus nos guiará e estará conosco. Na palavra de introdução, nós também lemos juntos o que nos é dito aqui. Nem sempre, pelo menos eu, nem sempre cumprimos o mandamento de orar pelas autoridades. Todos nós preferimos culpar, criticar. Sejamos honestos, nós sentamos no juízo e julgando a todos que têm um cargo em algum lugar e não fazem isso, isso, aquilo corretamente. Isso é verdade, pode até ser verdade, mas a Bíblia nos exige a orar por eles. E talvez eles cometam erros porque não oramos o suficiente por eles. Nós, como filhos de Deus, somos o sal da terra, somos a luz do mundo. E se lermos 2 Tessalonicenses com atenção, está que primeiro tem que ser tirado aquele do caminho e então o iníquo, ele se manifestará abertamente. Nós, como filhos de Deus, que recebemos o Espírito de Deus, nós somos o que segura, que retemos, senão o juízo de Deus já teria caído há muito tempo. Aqui Paulo escreve a seu cooperador Timóteo: antes de tudo, pois, exorto-os a que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os povos. Quem faz isso? Quem faz isso? Não basta que nós os analisemos e talvez até desprezemos porque seguir o caminho largo, mas o amor divino do Salvador tem que se apoderar novamente de nós. E nós temos que ter compaixão pelas pessoas que ainda não reconheceram e vivenciaram a Deus e a salvação. Então, fazer súplicas e orações, intercessões e ações de graças por todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honra. Vamos levar isso ao coração? Talvez, então, passaremos melhor. Eu não creio que haja uma palavra de Deus que, se nós a cumprirmos, que não resultará em uma bênção correspondente. Toda palavra de Deus tem o direito de existência e certamente trará uma bênção consigo. Portanto, é louvável e agradável aos olhos de Deus, nosso Salvador, a vontade de quem é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. E como não sabemos quem aceita a salvação e quem não a aceita, nossa tarefa é simplesmente oferecer o Salvador às pessoas e pedir-lhes que creiam nele, de acordo com a palavra das Escrituras. Deixai-vos reconciliar com Deus. Antes de orar, eu gostaria de ler de Salmo 71 algumas palavras. Salmo 71, versículo 12. Ó Deus, não te afaste de mim. Meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Nós percebemos de que profundidade isso foi dito. Ó Deus, não te afastes, não fiques longe de mim. Meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Nós dependemos mais da ajuda de Deus do que nós podemos medir. E então, se Ele nos ajudar, então estaremos ajudados. Com Deus, tudo é perfeito. Mas nós temos que consentir e, como já enfatizamos antes, colocar nossa vontade na sua vontade. Versículo 14. Mas eu esperarei continuamente e ainda aumentarei toda a tua glória. Nós queremos que a glória ou a honra de nosso Deus seja aumentada. Deus fez grandes coisas. Glorioso e maravilhoso é o seu nome. Mas aqui está: mas eu esperarei continuamente e aumentarei toda a tua glória. Através do que a glória ou a honra de Deus é aumentada? Como ele se trouxe a honra ao realizar grandes ações que vão além dos nossos pensamentos, mais do que podemos pedir e clamar? Mas eu esperarei continuamente e aumentarei toda a tua glória. Que nós também tenhamos um desejo, não de viver para nós mesmos, e de acordo com a palavra das Escrituras, quem quiser se gloriar, glorie-se no Senhor, e porque Ele é misericordioso. Paulo escreve: não gloriem-se muito dos homens, quem é Apolo, quem sou eu, quem são outros. Cristo deve ser tudo em todos. E toda a tua glória, já é bastante glória, e toda a tua glória, que ainda seja aumentada. Que Deus nos conceda isso, que nós estejamos ansiosos para que Deus seja glorificado, para que a sua honra seja aumentada, para que a sua palavra seja confirmada, para que suas promessas sejam cumpridas. Todos nós sabemos que toda profecia se cumpre por si mesma, mas não na congregação. Na congregação, a fé tem que estar presente antes que Deus possa cumprir as promessas. Em todo mundo, sem a intervenção de uma pessoa, acontece tudo o que Deus disse em sua palavra. Também para os últimos tempos, seja fome, terremotos e catástrofes de todos os tipos, e ninguém precisa orar por isso, pois isso acontece porque Deus assim o disse. Mas o que tem que acontecer conosco e por meio de nós, isso só pode acontecer conosco e por meio de nós se crermos a Deus e nos colocarmos à sua disposição e dissermos: Senhor, o propósito e sentido de estarmos aqui é que nós possamos aumentar a tua glória e que tu possa nos usar como tu quiseres. No versículo 15 está: a minha boca relatará a tua justiça e a tua salvação em todo o tempo, pois não sou capaz de contá-las. Virei com os atos poderosos de Deus o Senhor. Louvarei a tua justiça somente a ti. Quando lemos isso assim, então percebemos com que homens de Deus se apresentaram diante da face do Senhor. Nós, e eu digo eu nesse caso, tendemos a trazer as coisas que nós encontramos ou que talvez até nos sobrecarreguem. A fé vem da pregação, e a pregação não passa ao largo de Deus, mas nos guia a Ele e nos revela o que Ele fez. E nós nos lembramos de todos os seus atos de poder e nos apresentamos diante dEle e podemos dizer: Senhor, Tu que já fizestes grandes coisas e Te criaste um grande nome para Ti mesmo, e honra, Tu és o mesmo hoje. Tu podes hoje fazer as mesmas coisas para que a Tua palavra seja confirmada, o Teu nome seja glorificado e o Teu povo abençoado. Virei com os atos ou feitos poderosos de Deus o Senhor. Louvarei a Tua justiça somente a Ti. Oh, graça seja ao nosso Deus. Quando olhamos para trás, então cada um de nós também tem algumas coisas que podemos lembrar que Deus fez em nossa vida, na minha vida e na sua vida. E se Deus tivesse dividido o Mar Vermelho 1000 vezes e não tivesse revelado a nós, o que teríamos ganhado disso? Os grandes feitos de Deus devem nos fortalecer na fé, devem nos fazer saber o que Ele fez. Mas não só isso. Nós devemos saber que Ele fez grandes coisas em nós. Eu virei com os atos poderosos de Deus o Senhor. Louvarei a Tua justiça somente a Ti. Que gratidão surge lá em nosso coração para com Deus. Nós podemos fazer como uma lista do que Deus fez. Como Ele liderou, guiou, abriu portas, pavimentou o caminho, chamou pessoas para fora das trevas e se revelou a elas. E também a você e a mim. No versículo 17, Tu, ó Deus, me ensinaste desde a minha juventude, e eu tenho proclamado as Tuas maravilhas até agora. Não é isso algo maravilhoso? Será que a maioria de nós não sentiu desde a juventude que não pertencemos a esse mundo? Que não pertencemos ao caminho largo que leva à perdição, mas que Deus tem o direito sobre nossa vida e também fez essa reivindicação? Tu me ensinaste, ó Deus, desde a minha juventude. E eu tenho proclamado as Tuas maravilhas até agora. Mas até a velhice e os cabelos brancos, não me desampares, ó Deus. Como vocês sabem, há nas Santas Escrituras algumas coisas que começaram bem, mas não terminaram bem. E por isso está escrito, olhai para o fim deles. Bem-aventurado a pessoa como Abraão, Isaac, Jacó, que ainda pode se apoiar no seu cajado, mesmo quando seus olhos já estão enfraquecidos, e cruzar os braços e abençoar e dizer, expressar, o Senhor foi meu pastor por toda a minha vida. Quando pessoas podem olhar para trás, para os anos que passaram, e podem testificar, o Senhor esteve comigo desde a minha juventude, ensinou-me, eu vivenciei seus milagres, eu os proclamei, eu dei testemunho da graça que me sobreveio. E então o desejo, mas até a velhice e os cabelos brancos, não me desampares, ó Deus. E aí temos a promessa, eu não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor estará conosco todo o tempo, para que eu anuncie o teu braço a esta geração e a todas as gerações que ainda virão. Quando lemos aqui a palavra, para que eu anuncie o teu braço, somente braço, isso seria meio pouco. Os feitos de Deus, a direita do Senhor está elevada, a direita do Senhor mantém a vitória. Quando pensamos no braço de Deus, na direita do Senhor, então pensamos no fato que Ele realizou grandes feitos e com isso criou um nome para si mesmo, para que eu proclame o teu braço, os teus feitos aos contemporâneos, então para aqueles com os quais nós vivemos juntos nessa geração, e além disso, e a todos que ainda virão anunciar o teu poder, Deus se mostrou poderoso, e eu não ouvi dizer que ele tenha mudado nesse meio tempo. Ele é Deus, não está sujeito à mudança dos tempos, mas permanece altamente soberano como o Eterno, que planejou o tempo e nesse tempo realiza seu conselho de salvação com aqueles que se permitem ser colocados dentro deste. Versículo 19. Também a tua justiça, ó Deus, vai até os céus, que fizeste grandes coisas, ó Deus, quem é semelhante a ti? Nós simplesmente temos que estar na expectativa de que Deus não somente fez grandes coisas, mas que faz grandes coisas, porque Ele é o mesmo. Se não esperarmos nada, nada acontecerá. Deus quer que nós confiemos muito a Ele. Deus quer que nós creamos nele, porque Ele deseja demonstrar o seu poder e glória. Ó Deus, a tua justiça chega até os céus. Tu que fizeste grandes coisas, ó Deus, quem é semelhante a ti? Deus não fez grandes coisas em nossa vida, na sua vida e na minha vida? Não cantamos tantas vezes, Senhor, tu fizeste grandes coisas por nós aqui, regozijando-nos do pó, nós te adoramos. E então nós cantamos, tu te revelaste a mim. Bem-aventurado aquele que pode dizer isso com veracidade e confirmar. Versículo 20. Tu nos fizeste sentir muita angústia e sofrimento. Tu também nos reanimarás e nos tirarás das profundezas da terra. Quantas vezes já dissemos isso? Crentes não estão sozinhos, porque o Senhor prometeu estar conosco. E mesmo que as ondas do mar das nações rujam e se levantem, nós estamos protegidos. Nós não podemos afundar. O Senhor, Ele entrou no nosso barco da vida. Ele está conosco. E Ele é quem pode comandar cada tempestade. Mas somente então, talvez, quando dissermos, Senhor, ajuda-nos. Nós estamos afundando. Eu tenho certeza que os discípulos tentaram fazer de tudo o que estava no seu alcance para, de alguma forma, ter a coisa sob controle. Somente depois de tudo o que fizeram e tudo o que podiam fazer ter fracassado, eles chegaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós estamos perecendo. E o Senhor se levanta e fala a palavra e acontece. Somente então, quando tentamos de tudo e não conseguimos, parece que nós nos aproximamos do Senhor. Mas então, Ele pode ajudar como nenhum outro, salvar de todas as aflições e dar a volta por cima de uma forma que nunca teríamos conseguido. Vocês podem crer, Pedro, um tal velho pescador de profissão, ele sabe se virar em todas as situações, mesmo também com o vento e o clima. Se então tais especialistas, esses peritos, têm que vir e dizer, Senhor, não te importas que afundemos? Nós como, eu vou chamar nós de especialistas no reino de Deus, nós como especialistas na mensagem do tempo do fim, assim poderíamos nos contemplar a todos. Nós temos que chegar ao ponto que vejamos que o que quer que nós façamos aqui à direita e à esquerda, isso não é suficiente. Nós precisamos do Senhor. E quando invocamos, Ele está próximo. E vê nossa aflição e a nossa miséria e nos ajuda. Eu repito, Pedro e seus amigos lá eram verdadeiros pescadores, belos especialistas. Mas sua sabedoria e habilidade haviam chegado ao fim. E eles recorreram ao Senhor. E Ele pôde ajudá-los. Da mesma forma, acontecerá com todos nós. Se somos especialistas ou não, cada um primeiro tenta, por si mesmo, de alguma forma, controlar o navio por conta própria. Mas a tempestade não diminui, fica cada vez pior. E de repente, percebemos, ou nós invocamos o Senhor, ou nós vamos afundar. Uma outra opção não resta mais. E então nós gritamos ao Senhor, e Ele nos ajuda em nossa aflição. Tu nos fizeste sentir muita angústia e sofrimento. Sim, não somente sentir, nós chegamos a perceber diretamente. Tu também nos reanimarás e nos tirarás das profundezas da terra para cima. Nos guiarás. Tu me elevarás, elevarás ainda mais e se voltará para mim com conforto. O nosso Deus é capaz de consolar os tristes, de ajudar aqueles que entraram em aflição. Em algum lugar está escrito, invoca-me na angústia. Mas, como já foi dito, nós tentamos dominar tudo sozinhos e continuamos a fazer isso. E não percebemos que nós não somos capazes nem de dominar a nós mesmos, as circunstâncias ao nosso redor, mas há um que é o Senhor de todas as situações da vida, de todas as circunstâncias. O Senhor sobre tudo Ele é, porque Ele criou tudo e tudo tem que lhe estar sujeito. Então, quando nos aproximamos dEle, Ele é capaz de dizer uma palavra e acontece. Não queremos compreender que nós dependemos da ajuda de Deus, de que não podemos nos ajudar em nossa situação de forma nenhuma, que nós invoquemos o Senhor de toda a nossa alma e peçamos a Ele, fiel Deus. Em Tuas palavras, lemos sobre todos os grandes feitos de poder que lhe trouxeram glória. Tu és hoje ainda o mesmo. Nós louvaremos a Tua justiça e queremos proclamar o Teu braço, os Teus feitos, pois Tu fizestes grandes coisas por nós e por muitos outros. Tu me elevarás ainda mais e voltarás para mim com consolo. Pessoas podem confortar e confortar novamente. E de alguma forma, isso não basta. Mas quando o Senhor consola, quando Ele ajuda, quando Ele intervém, quando Ele abençoa, então, tudo volta a ficar bem. E nós podemos contar com isso. Não contamos com nossas habilidades. Já há muito tempo percebemos que não podemos ajudar a nós mesmos e nem a outros. Nós precisamos da ajuda de nosso Deus. E Ele nos prometeu isso. E nós cremos que Sua mão direita, ainda hoje, está elevada. E que Ele pode nos dar, como Seu povo, a vitória. Que essas palavras nos deem nova coragem para nos chegarmos ao Senhor, confiarmos nele e dizer, Senhor, aqui está minha vida, tome-a, faça de mim o que Tu quiseres. Que Tu possas me conceder graça de pensar certo, de falar certo, de agir certo, de andar certo, para que Deus simplesmente possa tomar nossos sentidos, nossos pensamentos, nossos corações, toda a nossa vida, simplesmente em Suas mãos. e nos moldar de acordo com o seu coração e a sua vontade. É isso que eu desejo para mim, é isso que eu desejo para todos nós, de todo o coração. Amém. Vamos levantar e orar. Pai Celestial, do fundo de nossos corações, nós te agradecemos pelos hinos, pelas palavras que foram lidas e contempladas. Nós te agradecemos por teres falado diretamente conosco, por termos ouvido o teu falar, por termos crido, e portanto nós veremos os teus milagres, os teus grandes feitos. A tua direita está elevada, fiel Senhor, assim como Pedro e todos os especialistas tiveram que realizar que suas habilidades haviam chegado ao fim, que tiveram que recorrer a ti, assim nós também temos que perceber que nossas habilidades chegaram ao fim. Nós te invocamos, fiel Senhor. Venha, ordene, fale uma palavra de poder para que as circunstâncias, todas as tempestades e tudo mais possa se acalmar e tu possas continuar conosco. Senhor, nós te agradecemos por tu nos teres fortalecido. Juntos também pedimos também a ti por todos os enfermos, pelas cartas que tenho aqui em minhas mãos, aqui na Bíblia, por todas as pessoas que estão em aflição, por elas nós te imploramos. Senhor, nós queremos vivenciar que tu ouça nossas orações, responda a nossa fé e cumpra o que tu prometeste em tua palavra. A ti seja dada gratidão, louvor, glória, honra e adoração. Abençoe nosso país, nossas autoridades, abençoe nossa cidade. Senhor, nós colocamos tudo diante de ti. Se for da tua vontade, que tu possas guiar todos os corações para que a tua palavra e a tua oferta de graça possam mais uma vez chegar, pela última vez, ao público para um testemunho ou para a salvação, como tu quiseres. Permita-nos conhecer os teus caminhos e nos conceda força para andar nele em obediência à fé, para que tu possas revelar a tua plena bênção e tornar conhecidas. Senhor, nós pedimos que tu torne de nós pessoas que andam nos teus caminhos, nas quais tu te agradas, para que tu possas confirmar a tua palavra. Amado Senhor, a ti seja o louvor, a glória e a honra em toda a eternidade. Aleluia. Amém.